Senhor presidente, senhores senadores, senhores senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me traz a essa tribuna, eu quero fazer um registro que considero muito importante. Mas antes disso, inclusive, quero cumprimentar o senador Jarbas Vasconcelos pelo pronunciamento que faz e dizer, senador, Vossa Excelência perdeu ontem uma grande sessão aqui no plenário do Senado, uma sessão alusiva aos 50 anos, belos pronunciamentos feitos aqui. E Vossa Excelência, que viveu com muita intensidade, sabe o que representa essa data para todo o povo e, principalmente, para o curso da construção da democracia no país. O Senado, dizia eu no dia de ontem, não apenas relembra esse episódio triste na história do Brasil, através de uma sessão, senador Paim, mas o Senado adotou algumas providências, como o cancelamento da sessão, que considerou vaga a presidência da República, que, de fato, são ações que devem orgulhar o conjunto da sociedade brasileira. Nada que não fosse uma obrigação nossa, senadores e senadoras do Brasil, de fazer, senhor presidente, porque esse episódio marcou de uma forma triste, muito triste, o nosso país. E por isso mesmo tem que ser lembrado, para que não se repita, para que não volte a acontecer. Mas, senhor presidente, o registro que faço nesse momento é que, nessa manhã, em reunião, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas fez as eleições para presidência, vice-presidência daquele tribunal e corregedoria. E foi eleita para presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, onde três senhores desembargadores, senhoras desembargadores estavam inscritos, né? O desembargador Domingos Jorge Chalube Pereira, desembargador Iedo Simões de Oliveira e desembargadora Maria das Graças Figueiredo. Os três desembargadores inscritos para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e, com 7 votos, consagrou-se vitoriosa a desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo. Ela, senhor presidente, será que deverá tomar posse daqui a uns 3 meses, aproximadamente? Será a segunda desembargadora, portanto, a segunda mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A primeira mulher presidente do tribunal foi a desembargadora Marinildes Mendonça Lima, que é natural do município de Itacoatiara. Então, eu quero daqui encaminhar a Vossa Excelência, presidente Paim, um requerimento onde, baseado no artigo 222 do Regimento Interno deste Senado Federal, eu solicito a inserção em ata de voto de congratulação e aplausos para a desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo por ter sido eleita hoje pela manhã a nova presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Quero também cumprimentar, senhor presidente, nesse sentido, vai a moção que eu apresento, o voto de aplausos, cumprimentar o desembargador Aristóteles Lima Turi, que foi eleito vice-presidente do Tribunal de Justiça, assim como o magistrado desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, que foi eleito para a Corregedoria Geral daquele tribunal. E fazer um registro da importância de termos mulheres à frente desses importantes órgãos, no caso do Poder Judiciário. Brevemente, também deverá assumir a presidência do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Amazonas, uma mulher, a desembargadora Maria do Socorro Guedes. E a homenagem que eu aqui presto à desembargadora Maria Figueiredo é dizer que ela teve toda a sua formação no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Ela se formou em Direito em 1975 pela Universidade Federal do Amazonas. Ingressou na magistratura em 1979 como juíza de Direito da primeira instância e foi atuar na comarca de Boca do Acre, um município muito distante da capital Manaus, aliás, muito mais próximo da capital do estado do Acre, Rio Branco, do que de Manaus, que é a capital do seu próprio estado. A desembargadora, futura presidente do Tribunal de Justiça, Maria da Graça Figueiredo, ela é pós-graduada em Direito Civil, tendo participado do programa de capacitação em Poder Judiciário da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Nacional da Magistratura. Se tornou desembargadora no ano de 2004 e foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral no período compreendido de 2010 a 2012. E foi a primeira mulher a presidir o Tribunal do Júri da comarca de Manaus. Então fica aqui meus cumprimentos à desembargadora, futura presidente do Tribunal de Justiça, pela sua eleição, desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo. Da mesma forma, eu estendo os cumprimentos aos desembargadores Aristóteles Lima Turi, vice-presidente eleito, e ao corregedor eleito Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Mas, senhor presidente, eu quero aqui falar um pouco também a respeito do que relatou o senador Rodrigo Hollenberg. Primeiro dizer o seguinte, que ele fala muito da necessidade de o país, o Brasil, e não só, leia-se, não só o setor público, mas o setor privado, inclusive, senhor presidente, dar passos mais largos na busca da geração de energia alternativa, de fontes limpas de energia, não é? O que não significa dizer que nós poderemos deixar de falar, deixar de registrar, e infelizmente eu registro isso, que parece que em véspera de eleições o que é bom que tenha sido feito nesse Brasil tem que ser apagado. É assim que a oposição age, apaga aquilo que é bom e vamos só falar do que não foi feito, do que precisa ser feito. Em relação à questão ambiental e, sobretudo, às mudanças climáticas, o Brasil tem sido uma voz muito importante no cenário internacional. Tem sido um dos maiores e mais fortes protagonistas nesse cenário de negociação internacional, sobretudo em vistas a 2015, quando deverá ser renovado um novo acordo a ser assinado por todos os países do planeta, visto que o protocolo de Quioto, que o Brasil era signatário, já teve a sua validade expirada, e um protocolo que, diga-se de passagem, países desenvolvidos, importantes, os maiores poluidores do planeta, como os Estados Unidos, nunca assinou, presidente Paim. E a desculpa que dá, sempre deu, é que o Congresso americano não aprovava a possibilidade dos Estados Unidos assinarem este protocolo. Diferente dos Estados Unidos, a condução do Brasil diante esse órgão internacional das Nações Unidas, que é a Conferência sobre Mudanças Climáticas, repito, tem assumido um protagonismo importante, não só pelo discurso, mas tem assumido um protagonismo importante pela prática e pelo exemplo que dá ao resto do mundo. Chegar aqui dessa tribuna e dizer que é muito fácil, dizer é muito fácil, senhor presidente. Agora as pessoas têm que ter mais sinceridade com aquilo que dizem. O Acre, por exemplo, o rio Branco no Acre, hoje tem as suas águas bem elevadas, mas nós não podemos dizer que a realidade do Acre seja a realidade de hoje. Hoje a realidade é ímpar, hoje a realidade é singular, hoje a realidade não expressa a normalidade que tem no estado do Acre. Por isso, nós não podemos pegar um dado isolado em relação ao desmatamento da Amazônia e dizer que a Amazônia está em completo descontrole. Nada disso. Pelo contrário, nós somos respeitados no âmbito internacional porque o Brasil não só tem muito a falar, mas tem muito a mostrar. Nos últimos 10 anos, diminuiu-se em 80% o nível de desmatamento da Amazônia. E isso é importante que se diga, e este governo compreende que os níveis diminuirão ainda mais quanto maior for o desenvolvimento, as políticas de desenvolvimento sustentável aplicado naquelas regiões. E por falar nisso, eu aqui registro que no dia de ontem aconteceu algo muito importante, senador Paim, que parece pequeno, mas serve de exemplo de como que uma política de desenvolvimento sustentável, bem conduzida, bem elaborada, pode levar à preservação ambiental, à geração de renda e ao desenvolvimento ao mesmo tempo. No dia de ontem, em Manaus, foi lançada a terceira safra do pirarucu, oriundo do manejo dos lagos de áreas de preservação ambiental. É a terceira safra porque o pirarucu é processado numa fábrica localizada no interior e através dele é produzido o bacalhau da Amazônia. Então foi uma festa importante do governo do estado, desenvolvida através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Produção Rural. E isso mostra o quanto um projeto correto, repito, respeita o meio ambiente e é capaz de melhorar a qualidade de vida e melhorar a renda das pessoas. Não à toa, seu presidente, que hoje todos os meios de comunicação desse país, quando divulgam a notícia sobre o novo estudo do painel de mudanças climáticas, mostra com destaque o Brasil como exemplo em diversas iniciativas. Está aqui o jornal Estado de São Paulo do dia de hoje. Qual é a manchete do jornal do Estado de São Paulo do dia de hoje? Painel cita técnicas do Brasil como alternativa. Então não adianta querer transformar em negativa uma notícia que é extremamente positiva para o Brasil, presidente Paim. Essa é a manchete, não só do jornal Estado de São Paulo, mas de todos os jornais, repito, o painel das mudanças climáticas, que engloba pesquisadores, cientistas de todos os países que compõem o âmbito das Nações Unidas, mostram que técnicas utilizadas... Para concluir, presidente Paim, servem de... Eu não se preocupe, Vossa Excelência, que eu não vou usar o tempo que usou o deputado Mário Couto, porque são muitos os senadores que estão aqui na fila esperando pacientemente a sua vez de falar. Então, eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência, mas concluirei brevemente esse meu pronunciamento. E dizer, repetindo, senador Paim, essa é a notícia. Há, de fato, uma preocupação muito grande dos cientistas do mundo inteiro que entendem que cada vez mais é necessário que países, que governos, que iniciativa privada se preocupem com a questão ambiental. E eu sou daquelas que costumo dizer, não há qualquer contradição entre desenvolvimento e qualidade de vida, contanto que este desenvolvimento esteja a serviço da população e que seja um desenvolvimento sustentável, não apenas do ponto de vista humano, mas do ponto de vista ambiental como um todo, senhor presidente. Então, o Brasil, repito, no âmbito das negociações internacionais, tem tido um grande e um forte protagonismo, não apenas porque é detentor da maior floresta tropical do planeta ou da maior biodiversidade do planeta, não, mas tem um grande protagonismo pelo exemplo que dá aos demais países em relação às políticas corretas de defesa ambiental. Nenhum país tem leis como nós temos. Lei e plano de mudanças climáticas, código florestal, sistema de unidades de conservação, enfim, são um conjunto de leis que garantem que, se respeitadas as leis, as boas práticas nos ajudarão no processo de desenvolvimento, mas no processo também de preservação ambiental. E, por fim, dizer, senhor presidente, que o protagonismo do Brasil tem se expresso em todos os ministros de meio ambiente, em todos os ministros de relações exteriores que estiveram ou estão à frente das negociações. Eu falava há pouco, numa parte que fiz, que o Brasil tem a maior percentual de fontes renováveis de energia. Enquanto a média mundial é de 13%, aproximadamente, a média do Brasil é de quase 45%. E se falarmos em geração de energia, a participação de fontes renováveis na geração de energia elétrica no Brasil, essa ultrapassa a casa dos 70%. O que deve nos orgulhar muito, mas principalmente mostrar que muito o Brasil precisa investir ainda em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento de energia alternativa para que mantenha esse bom percentual de fontes alternativas e limpas ambientalmente de geração de energia. Muito obrigada, senador Paim.